Contem com ação!
Olá, o meu nome é Edgar Barbosa e sejam bem-vindos ao Grande Ecrã desta semana. Vamos contar com uma sessão especial de debate dedicada aos Oscars que vão decorrer este domingo, mas antes disso, vamos passar às notícias. A Fox anunciou que tem vários projetos de spin-off dos X-Men planeados para realizar, incluindo personagens como o Silver Surfer e o Doctor Doom, mas de todos estes spin-offs ainda não foram anunciados quaisquer planos ou como estes vão ser afetados pela recém-fusão com a Disney. Janet Chen anuncia que se vai juntar a Captain Marvel. A estrela de Humans anunciou que vai aparecer juntamente com Larson no próximo filme desta super-heroína. Joss Whedon abandona Batgirl. Whedon, o criador de Buffy e outros filmes de cultura popular, anunciou que vai abandonar o projeto da Warner Brothers esta semana.
Olá, bem-vindos ao debate especial do Grande Ecrã de Antevisão aos Oscars, onde os nossos membros vão prever quais vão ser os vencedores. Connosco temos o Diogo.
Olá.
O Raju.
Olá.
A Carolina.
Olá.
E a Letícia.
Olá.
Começamos pela categoria de melhor cinematografia, onde estão nomeados os filmes Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound e The Shape of Water. Diogo, qual é que tu achas que é o filme que vai ganhar esta categoria?
Nessa categoria, em termos da cinematografia, eu acho que o grande vencedor vai ser o Blade Runner 2049. É um filme que está lindo, do início até ao filme. É algo fenomenal de se olhar. Cada frame é uma pintura. E acho que temos que valorizar o trabalho não só do realizador, o Villeneuve, e também do Roger Deakins, que merece um Oscar pela carreira dele e pelo que fez até agora no cinema.
O que é que tens a dizer, Raju?
Eu concordo em parte com o Diogo, mas eu também acho que o Dunkirk foi um filme muito bom. Eu acho que os dois... eu não consigo decidir, eu acho que os dois foram muito bons, mas eu acho que eu quero que vença Dunkirk, mas eu acho que vai vencer o Blade Runner.
E tu, Carolina?
Eu só vi um dos filmes nesta categoria, que foi o Dunkirk, por isso não posso dizer qual deles será o melhor, mas na minha opinião o Dunkirk tem uma cinematografia muito bem conseguida, está um trabalho muito bem feito e muito bem adaptado ao filme em questão.
E a tua opinião, Letícia?
Eu concordo com o Raju e o Diogo. O Blade Runner 2049 é provavelmente o filme com a melhor imagem destes todos, tem uma boa paleta cromática e simplesmente encanta quem o vê.
Para terminar, também quero dizer que concordo com o Diogo e com a Letícia quando dizem que o Blade Runner provavelmente é o que vai ganhar e é o que merece ganhar. E uma nota especial para o Roger Deakins, que já foi nomeado 14 vezes e está na altura de ganhar um Oscar. E, aliás, a Academia tem sido simpática nos últimos anos a dar Oscars a pessoas como o DiCaprio e o Morricone, que já deviam ter ganho há mais tempo, por isso acho que desta vai ser mesmo a vitória. A seguir temos as categorias dos guiões. Começamos pelo melhor guião original. Primeiro temos nomeados The Big Sick, Get Out, Lady Bird, The Shape of Water e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Diogo, qual é que tu achas que vai ser o vencedor?
Desses filmes, eu acho que o vencedor vai ser o Get Out. Apenas porque é desses filmes todos é o que tem o guião literalmente mais original. Eu acho que eu adorei o Three Billboards, acho que foi uma obra-prima e algo incrível de se ver. E sou grande fã do escritor. Mas o que o Jordan Peele fez com o Get Out foi algo novo e foi algo que me deixou o buquê aberto olhar para o ecrã.
E tu, Raju?
Eu acho que vai ganhar o Three Billboards porque, para mim, tem uma história super cativante e, apesar de tratar de temas recorrentes, como criminalidade e preconceitos, traz uma visão nova e uma abordagem que eu não imaginava que ia ver no filme. Nunca pensei que iria ver o que eu vi naquele filme.
Qual é a tua opinião, Carolina?
Para mim, o Three Billboards e o Get Out são os dois favoritos, mas concordo com o Diogo quando o Get Out é definitivamente mais original, porque o Three Billboards, apesar de ter um guião extraordinário, tem, na minha opinião, aquele clichê do polícia, do mau polícia virar bom polícia, e isso é o que o faz perder para o Get Out.
E agora a opinião da Letícia?
Honestamente, eu não concordo com nenhuma das opiniões aqui dadas. O Get Out tem algumas temáticas ligeiramente mais que clichês. O The Shape of the Water acaba por ser aquele que eu considero que seja mais original, até porque é um monstro, é uma rapariga. E, contrariamente ao que eu estava à espera, o final tem um... é diferente daquilo que estava à espera.
Para terminar, eu acho que a categoria vai se definir entre o Get Out ou o Three Billboards. Acho que é provável que o Get Out não vá ganhar mais nenhuma categoria e possivelmente por causa disso vai ter este prémio como compensação, e portanto acho que o Get Out, até pela crítica social que faz e por ser um pouco original na forma como faz o thriller de terror, acho que vai acabar por ter a vitória. Prosseguimos nos guiões agora com o melhor guião adaptado, onde estão nomeados Call Me By Your Name, The Disaster Artist, Logan, Molly's Game e Mudbound. Letícia, quem é que achas que vai ganhar?
Apesar de gostar bastante da história de Call Me By Your Name, ainda por mais por tratar do assunto da comunidade LGBT e de ser bastante interessante, ainda por mais também por causa do final surpreendente, acho que o Mudbound é provavelmente aquele com uma história, um guião, mais original. Ainda por mais por se adaptar, por se tratar de uma história bastante atual.
Carolina, o que é que tens a dizer?
Eu estava aqui a olhar para os nomeados. Eu acho que o meu palpite vai para o Call Me By Your Name, porque de facto tem um guião muito, muito bem conseguido e a história... é bonita, pronto, não há assim muito para onde dizer. Apesar do Logan ter surpreendido pela positiva, porque não é fácil, digo, fazer um filme de super-heróis com um guião tão bem conseguido como eu acho que eles fizeram, mas Call Me By Your Name é o meu palpite.
E tu, Raju?
Eu concordo com o que a Carolina disse, eu gostei bastante do Logan e quero mesmo que ele ganhe, mas como ela disse, eu acho que pelos Oscars ser mais comercial do que propriamente sobre filmes, eu acho que vai ganhar o Call Me By Your Name.
E tu, Leo?
Bem, desses filmes que estão nomeados, os únicos dois que eu vi foi o Logan e o Disaster Artist, mas acho que nenhum dos dois tem aquele argumento que os leva ao Oscar. Por isso, se calhar, também diria que o Call Me By Your Name, pelo que ouço e assim, parece que é capaz de ganhar.
A minha opinião é muito igual à do Raju, porque gostava muito que o Logan ganhasse, e aliás até acho que o Logan devia estar nomeado para mais coisas, mas acho que Call Me By Your Name também tem um guião muito bem feito e tem a força do público por trás dele, portanto acho que vai ser ele o vencedor. De seguida passámos para a categoria de melhor realizador, onde estão nomeados Christopher Nolan pelo seu trabalho em Dunkirk, Jordan Peele por Get Out, Greta Gerwig por Lady Bird, Paul Thomas Anderson por Phantom Thread e Guillermo del Toro por The Shape of Water. Letícia, qual será o vencedor?
Apesar de gostar bastante do Phantom Thread, acho que o voto para melhor realizador vai para The Shape of the Water. É um filme bastante bem conseguido, com uma história interessante e bons visuais. Tem tudo o que o público gosta.
Carolina, o que é que tens a dizer?
É sim. Eu ainda não vi o The Shape of Water, mas o Guillermo del Toro ganhou o Globo de Ouro e isso às vezes é um indicador daquilo para quem poderá ver ser o vencedor do Oscar. Mas pelo aquilo que vi, e apesar de... eu gostava muito que fosse uma mulher a ganhar, sinceramente, mas acho que o Lady Bird desiludiu muito e não tem o que é preciso para ganhar. Então a minha aposta vai para o Dunkirk ou o Phantom Thread. Mas não, sinceramente não sei mesmo qual deles ganhará.
E tu, Raju?
Eu acho que pelo efeito comercial que eu falei agora há pouco sobre os Oscars, eu acho que quem vai ganhar agora é o Christopher Nolan, porque até então ele é um realizador consagrado na sua profissão, mas ainda não ganhou nenhum Oscar. E Dunkirk, ele é muito bom e era muito melhor do que eu estava esperando. Eu não esperava grande coisa por ser um filme de guerra, mas ele conseguiu trazer uma profundidade nas imagens, então eu acho que tanto pelo lado artístico quanto pelo lado comercial, Dunkirk vai ganhar.
E tu, Diogo?
Bem, antes de mais, só quero dizer que acho que houve um realizador que eles esqueceram de meter nesta categoria, que foi o Denis Villeneuve, que realizou o Blade Runner 2049. porque o trabalho dele naquele filme foi qualquer coisa extraordinário e não o considerarem para isto foi só chunga. Mas pronto, então dos nomeados, acho que por acaso os realizadores que estão nomeados são realizadores mesmo muito bons. Temos o Nolan, que tem feito coisas muito boas, e depois temos o famoso Paul Thomas Anderson, que já é um dos mestres nesta arte. Por isso, eu não sei, eu acho que o vencedor por acaso seria o Guillermo del Toro, porque também houve aquela questão que já disseram de ele andar aí a receber muitos prémios pelo filme que fez, mas também porque a história que ele contou e a forma como contou foi algo muito bem feito. Ele trouxe um conto de fadas para os nossos dias e foi algo lindo de se ver e muito bom.
Eu acho que qualquer que fosse o vencedor desta categoria seria merecido, porque é se calhar a categoria com maior qualidade em todas as nomeações. Acho que a decisão passa principalmente por The Shape of Water e por Dunkirk. Dentro desses dois, acho que, indo um pouco como a Carolina já disse, pelo efeito Globos de Ouro e BAFTA, acho que The Shape of Water vai ganhar e o Guilherme Del Toro vai levar para casa o Oscar de melhor realizador. A seguir vamos para a categoria de melhor atriz principal e melhor ator principal. Começamos pelas senhoras. Temos nomeadas Sally Hawkins por The Shape of Water, Frances McDormand por The Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margaret Robbie por I, Tonya, Saoirse Ronan por Lady Bird e Meryl Streep por The Post. Letícia, qual achas que vai ser a vencedora?
O meu palpite para esta categoria é Frances McDormand, de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. A atuação dela foi simplesmente fantástica, ainda para mais pela própria história que ela contava. Não é fácil representar uma pessoa cuja filha morreu, ainda para mais a maneira como ela foi progredindo ao longo da história é simplesmente inacreditável. Ela consegue transmitir o desespero da mãe que perdeu a filha, ao mesmo tempo a raiva de ninguém a ter conseguido encontrar, mas também consegue manter o seu humor ao longo do filme.
E tu, Carolina?
Eu concordo com a Letícia. Eu acho que o Oscar vai para Frances McDormand, porque a performance dela é simplesmente irrepreensível. Apesar de... eu não vi o I, Tonya, mas já ouvi críticas a dizer que a Margot Robbie também fez um trabalho muito bom. E para mim também conta muito a preparação que cada atriz tem para o seu papel e aprender a fazer... patinar no gelo não deve ter sido nada fácil, mas sim, a Frances McDormand vai ser a vencedora, com a certeza.
E tu, Raju?
Eu concordo com a Letícia e com a Carolina. Eu acho que a Frances vai ganhar como melhor atriz, porque ela soube representar um papel de uma mulher com muita força, com muita, muita firmeza. Eu não acho que seja uma coisa fácil representar alguém tão forte como a personagem é, e ao mesmo tempo ter momentos tão íntimos e dramáticos. Eu acho que ela soube representar todas as nuances de sentimentos que uma pessoa tem ao longo da vida, num filme de 2 horas.
Qual é a tua opinião, Diego?
Bem, com a Frances McDormand a concorrer, a vitória é certa, porque há muito boas atrizes no mundo, mas ela eleva-se a elas todas.
E indo em sintonia com o resto do painel, também acho que vai ser a Frances McDormand. Acho que não há hipótese qualquer outra pessoa ganhar, porque ela fez uma atuação fantástica e a personagem tem várias camadas, e é muito por causa da forma como ela aborda o guião que isso acontece. Portanto, acho que é uma vitória garantida. De seguida passámos para a categoria de melhor ator principal, onde estão nomeados Timothée Chalamet, de Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis, de Phantom Thread, Daniel Kaluuya, de Get Out, Gary Oldman, por Darkest Hour, e Denzel Washington, de Roman J. Israel-esque. Diogo, qual é que achas que vai ser o vencedor?
Bem, eu repito o argumento de há bocado que usei para a Frances, mas retiro o nome dela e ponho o Daniel Day-Lewis, porque... vá lá, é o Daniel Day-Lewis, ele é o ator e este supostamente é o último papel dele na vida. Sim, eu acho que basta ele concorrer que já está no primeiro lugar para chegar ao Oscar. Se calhar, talvez até ganhe o Gary Oldman, porque ainda não recebeu nada. E o Daniel Day-Lewis já tem para aí, quê? 2 ou 3? Mas, para mim, é o Daniel que ganha.
E tu, Raju?
Concordo com o Diogo. Eu acho que o trabalho que ele fez em Phantom Thread foi espetacular. Eu não esperava me sentir tão preso a um personagem como eu me senti com ele. E então, não, acho que não tem comparação. Não tem como comparar ele com os outros atores. São todos bons, mas ele é além de bom.
Tu, Carolina?
Eu vou ter de discordar com o Diego e com o Raju, porque pelo carácter comercial dos Oscars, que já foi falado até agora, eu acho que vai para o Gary Oldman em Darkest Hour, porque normalmente, e o que se tem visto até agora, é o Oscar ser atribuído a quem faz um papel de uma imitar outra pessoa, outra personagem. Por isso eu acho que e ele, enquanto Churchill, é muito bom. Mas o Daniel Day-Lewis também, não posso deixar de falar da performance do Daniel Day-Lewis, que é de facto uma performance de ficar de boca aberta para qualquer um.
E tu, Letícia?
Eu concordo com toda a gente. Eu adorei a performance do Daniel Day-Lewis. A maneira como ele interpretou o personagem Phantom Thread foi simplesmente fantástica, ainda para mais foi a dimensão que ele conferia à personagem. Mas o papel de Gary Oldman como Winston Churchill também foi bastante bom. Via-se que, pelo menos a interpretar os seus discursos, ele realmente falava com paixão. Parecia que era mesmo o Winston a falar, e foi simplesmente algo inacreditável. Eu não sei qual deles irá vencer, mas qualquer um dos dois é um bom candidato.
Eu, por acaso, acho que tanto Daniel Day-Lewis como Gary Oldman são vencedores, que são vencedores bem escolhidos, caso seja um deles. Mas quem acho que vai ganhar, acho que é mesmo o Gary Oldman, porque já ganhou o melhor Globo de Ouro, BAFTA e SAG Awards, que é os prémios da Liga dos Atores, ou como é que se diz em inglês ou em português. Mas quando isso acontece, geralmente quer dizer que o ator vai ganhar. E eu acho que o Gary Oldman tem uma coisa que o Daniel Day-Lewis não fez, que é... O Daniel Day-Lewis faz um papel incrível, mas está num filme que, à volta dele, também é muito bom. Enquanto que eu acho que o grande mérito do Darkest Hour é a atuação do Gary Oldman, e sem ele, o filme não tem nem metade do valor. E, portanto, acho que isso vai fazer a diferença. Por fim, terminamos com a categoria que toda a gente espera para saber qual será o vencedor, que é a categoria de melhor filme. Para este ano, estão nomeados 9 filmes, que são Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water e The Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Diogo, qual é que vai ser o grande vencedor da noite?
Bem, eu queria dizer mais uma vez que não sei como é que o Blade Runner 2049 não está nomeado para esta categoria, visto que o filme... Epá, vejam o filme, a sério. Mas pronto, dos que estão nomeados, provavelmente o vencedor vai ser o Three Billboards. O Three Billboards está um filme impecável. É algo mesmo fascinante de se ver. De início ao fim estamos colados à cadeira, colados ao ecrã. Não conseguimos virar os olhos da personagem da Frances ou da personagem do Sam Rockwell. Todas as performances são incríveis. A história é excelente, cativa-nos mesmo. E o guião está feito de uma forma... witty, toda a fast-paced, parece um filme dos Coen, quer dizer, não é, mas é um filme do Martin McDonagh, e esse, Martin McDonagh, e esse gajo já merece o seu próprio relevo nesta área de cinema.
E tu, Raju?
Concordo com o Diogo, acho que o Three Billboards vai ganhar, porque, como ele diz, como o Diogo disse, é um filme que nos prende do início ao fim na cadeira. Não consegui não prestar atenção naquele filme, não consegui perder meu foco. Eu fiquei totalmente... Fiquei sem palavras mesmo durante o filme. O humor que o filme traz é um tipo de humor que não era o meu preferido. Não gostava muito de humor negro, humor mais agressivo. Mas esse filme fez gostar mais, e eu acho que tá tudo incrível nesse filme. Dou 10 de 10 a todas as categorias, então para mim é o vencedor da noite.
E qual é a tua opinião, Carolina?
É exatamente a mesma. O Oscar vai com a certeza para o Three Billboards. Como é que é? É um filme que... eu acho o humor genial. Simplesmente o timing em que o humor é inserido no filme é o ideal. As personagens estão super bem conseguidas, qualquer uma delas. O argumento não tem que apontar. E no todo é de facto o filme que tem mais potencial para ganhar, sem dúvida.
E qual é a tua ideia, Letícia?
Nós temos bastantes filmes bastante bons nesta categoria, especialmente o The Shape of the Water, Call Me By Your Name, mas definitivamente eu acho que vai ser o Three Billboards a ganhar. Só pela atuação e mesmo pelo contexto da história, que também não deixa de ser importante, é um filme fantástico. Tem uma boa história, tem boas personagens, tem boas representações. É o vencedor.
Eu acrescentava a ideia do Diogo, do Blade Runner, também acrescentava o Logan, porque também acho que foi um filme incrível de super-heróis e que o único ao mesmo nível foi o Dark Knight, já 10 anos atrás. Mas o Blade Runner, para mim, é o melhor filme do ano e dos melhores da última década, e isso acho que não há dúvida. Mas dos que estão nomeados, acho que só três é que contam, que é The Shape of Water, Call Me By Your Name e Three Billboards. E desses, o que eu acho que vai ser o vencedor é o Three Billboards, porque para além de tudo o que já foi dito, há uma componente que é muito importante sempre para os Oscars, que é falar de problemas sociais da América, e o Three Billboards é um cocktail disso. Portanto, acho que para além de ter uma excelente atuação de toda a gente envolvida e de ter uma ótima história, também lida com esses problemas sem nunca os fazer o foco principal. O foco principal talvez é lidar com a perda de alguém importante, e portanto, tendo isso tudo em conta, vai ser o vencedor. Foi então o nosso debate sobre os nomeados para os Oscars. Da nossa parte é tudo. De importante referir que o JPN vai fazer uma cobertura em direto da cerimónia dos Oscars, que será feita pela Carolina Alves, pela Carolina Ribeiro e por mim, o João Malheiro. Terminamos então o debate com desejos de um bom ano de cinema e com a música nomeada para melhor canção original, que faz parte de um filme nomeado para melhor animação, que é do Coco. A música trata-se de Remember Me. Bons filmes e até daqui a duas semanas.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you the only way that I can be. Until you're in my arms again, remember me. Recuérdame. Te doy, te llevo en mi corazón y te acompañaré. Unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré. Recuérdame. Si sola crees estar, recuérdame. Y mi cantar te irá a abrazar. Yo contigo siempre voy. Recuerda.
but love alive will never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive will never fade away. If you close your eyes and let the music play, keep our love alive will never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me, and let the love we have live on.